Ainda comentou que 30 obras da Sabesp foram paralisadas para revisão de protocolos de segurança.
Havia marcação no terreno da onde o furo direcional devia passar e por alguma razão isso não foi feito da maneira correta e a gente teve acidente. Então são circunstâncias que a gente ainda vai apurar. A gente tem mais de 30 obras dessa mesma natureza acontecendo neste momento. Todas foram interrompidas para que a gente possa revisitar os protocolos e evitar novos acidentes.
Agora a gente fala de um assunto muito importante que faz parte já do nosso dia a dia, infelizmente. Corrupção pesa igual para todos os políticos ou a indignação muda conforme o lado ideológico do acusado? Hoje, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé fala sobre a percepção seletiva do eleitor diante dos escândalos políticos. Vamos acompanhar a coluna agora.
Nós aventamos aqui já há alguns dias, né, conversando, que essa história do Banco Master ia virar uma espécie de commodity, uma espécie de arma durante o circo da democracia que se aproxima, as eleições, porque a questão era empurrar para o colo do outro o escândalo do Banco Master. Algum tempo atrás, a coisa estava lá, parecendo que ia estourar no colo do Alexandre de Moraes, do Toffoli, mas agora todo mundo esqueceu, né? E não estourou, pelo menos até agora. Não que eles sejam candidatos da esquerda, né, os ministros do STF, porém estão bastante vinculados ao governo do Lula por uma série de razões, como é a percepção de grande parte da população. Mas a gente sabe que, não acontecendo nada a respeito daquelas suspeitas, quem sabe lá naquele momento com relação a eles, é mais uma prova de que hoje o STF é o poder absoluto no país, majestático. No caso dos candidatos à presidência da República, a coisa é muito mais frágil. Nesse momento, a onda parece estar estourando no colo da direita. Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro. E vamos dizer uma coisa aqui claramente. A esquerda e o Lula têm uma grande arma nas eleições a favor deles. A direita bolsonarista parece ser muito pouco inteligente, para usar uma expressão minimamente elegante. Porque pedir dinheiro para o Vorcaro, lá no final do ano passado, seja lá como for, quando a coisa estava começando a pegar, é de fato correr muito risco, né? A gente sabe que não foi graças a uma grande inteligência que a direita bolsonarista chegou ao poder. Foi graças à manipulação de redes sociais, graças ao saco cheio que grande parte do país estava do PT, aparentemente, eternamente no poder federal, e não porque a direita bolsonarista apresente nenhuma grande inteligência. E essa é uma arma que continua valendo para a esquerda e para o Lula. E nesse momento, a maré parece que está pegando para o lado da direita, apesar de que eu guardo aqui as minhas dúvidas. Não tenho essa certeza toda que corrupção decida voto, porque, em parte, pelo menos, a percepção da corrupção é seletiva. Se acusarem o meu candidato de corrupção, eu vou dizer que é fake news. Se acusarem o outro, eu vou dizer que é fato.
Eleições 2026 na TMC.
O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Republicanos, Antony Garotinho, prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e também resolver a corrupção na administração pública. A entrevista exclusiva à TMC faz parte do projeto de sabatinas com os pré-candidatos ao Estado em 2026. Os 5 primeiros colocados da última pesquisa Quest foram convidados. As informações agora com o repórter Leonardo Rezende.
Novamente pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Antony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, era do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Kinoplock. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele. Tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais, aliados de Cláudio Castro, foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase: eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Antony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes entre 2016 e 2019 e respondeu a 5 processos diferentes, todos por acusações de corrupção, tanto na prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio, inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos no Rio de Janeiro, comandados e expedidos por outros estados, cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para um bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Kinoplock se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
Especialistas já discutem os impactos de uma possível alta na taxação da carne brasileira pela China. O principal destino do produto pode elevar a tarifa nos próximos dias. A repórter Isabela Miranda traz direto de Curitiba uma análise deste cenário e os possíveis desdobramentos. Vamos acompanhar.
Para proteger a pecuária local, a China pode taxar a carne brasileira em 55%. A medida é esperada após o Brasil ultrapassar 1 milhão e 100 mil toneladas embarcadas. O impacto comercial e econômico desse cenário já está sendo avaliado por analistas. Para o especialista em negócios internacionais, João Niegrai, a decisão também se trata de um teste de dependência externa.
O Brasil construiu uma posição extraordinária no mercado chinês, mas essa força virou vulnerabilidade em 2025, quando quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil teve a China como destino. Foi 1,7 milhão de toneladas de um total de 3,5 milhões. O objetivo chinês é claro, é proteger a pecuária doméstica, reduzir pressão competitiva de fornecedores externos, o que para mim mostra que Pequim, mesmo sendo grande compradora, não atua apenas como mercado consumidor, mas atua como um estado estrategista.
De acordo com o Niegrai, um dos possíveis desdobramentos é a carne permanecendo no Brasil, mas ainda causando impactos no mercado.
Para o Brasil, o problema é imediato. É comercial e é frigorífico também, porque os frigoríficos vão acelerar embarques para tentar aproveitar a tarifa menor, mas isso antecipa o choque. Quando a cota for atingida, parte das vendas vai perder competitividade, as margens podem cair e as empresas vão ter que escolher entre reduzir embarques, absorver custos ou redirecionar volumes. E o desdobramento mais provável é toda uma pressão sobre preços internos e sobre a cadeia da pecuária. Se a carne que iria para a China permanecer no Brasil ou for redirecionada para mercados que remuneram menos, pode haver aumento da oferta doméstica e queda de preço ao produtor. Isso até alivia o consumidor no curto prazo, mas acaba apertando margens de pecuaristas, de frigoríficos e de exportadores.
Na visão do especialista, é economicamente correto afirmar que é difícil substituir a China, uma vez que novos mercados ajudam a reduzir perdas, mas isso não recompõe automaticamente nem o volume, nem a rentabilidade chinesa.
E o comediante Fábio Porchat ironizou uma decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de torná-lo persona non grata em vídeo postado nas redes sociais. Os detalhes quem traz pra gente é a repórter Rebeca Renzi.
O ator e humorista Fábio Porchat usou as redes sociais para ironizar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, que aprovou um projeto declarando o artista persona non grata no Estado. A proposta recebeu aval da comissão na última quarta-feira e ainda precisa passar por votação no plenário da Casa. No vídeo postado por Porchat, o comediante diz estar orgulhoso de deixar os deputados chateados e se comparou a temas essenciais para o Estado do Rio.
A todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio, que quem vai ser o governador, que não tem governador, que eu vi agora, podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades, mas eles estão pensando em mim.
Fábio ainda aproveitou para pedir apoio e o voto favorável dos deputados.
Que agora ainda vai para o plenário, eu preciso de 41 votos. Fica aqui meu apelo, por favor, pensa com carinho, me dá essa chance. Eu prometo que eu vou fazer jus e eu vou continuar fazendo os vídeos de comédia sempre.
O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil, e repudia o comportamento do comediante. O relator do caso, o deputado Alexandre Knoploch, do PL, disse que a medida não tem efeitos práticos, mas seria uma resposta ao comportamento de Porchat.
A aprovação dessa lei não tem nenhuma constituição de sanção jurídica. Ele não vai ser sancionado absolutamente nada. Ele não vai ser proibido de vir ao Rio, mas serve sim como uma sanção moral. Perfeito. Pelo Estado, diante de diversas vezes ele constituiu uma afronta, não só à imagem do Rio, mas também ao cidadão fluminense.
O texto apresenta a conduta do humorista em tom de deboche sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a justificativa por não atingir a honra do político e de apoiadores, mas também de desprezo às ações do cargo e aos valores democráticos.
Bom, os primeiros meses do ano marcaram um crescimento do desemprego em 15 dos 27 estados brasileiros. Mas, segundo o IBGE, o resultado é proporcional às demissões dos chamados contratos temporários para a temporada de verão. Os detalhes chegam com o repórter Brian Valêncio.
A taxa de desemprego aumentou em 15 dos 27 estados brasileiros no primeiro trimestre de 2026, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A taxa nacional de desocupação ficou em 6,1%, acima dos 5,1% registrados no último trimestre de 2025. Apesar da alta na comparação trimestral, o índice ainda é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o desemprego estava em 7%. De acordo com o levantamento da PNAD Contínua, os maiores aumentos na taxa de desemprego foram registrados no Ceará, Acre e Tocantins. Já os estados com os maiores índices de desocupação do país foram Amapá, com 10%, Alagoas, com 9,2%, Bahia e Pernambuco, também com 9,2%. Na outra ponta, Santa Catarina teve a menor taxa de desemprego do Brasil, com 2,7%. Seguido por Mato Grosso, com 3,1%, Espírito Santo, com 3,2%, Paraná, com 3,5% e Rondônia, com 3,7%. O IBGE aponta que o avanço da desocupação no começo do ano é considerado um movimento sazonal, influenciado principalmente pelo encerramento de vagas temporárias abertas no fim de ano e pela redução de contratos em áreas como comércio, educação e setor público. Os dados também mostram diferença entre grupos da população. Entre as mulheres, a taxa de desemprego foi de 7,3, enquanto entre os homens ficou em 5,1. Já entre pessoas brancas, o índice foi de 4,9, abaixo da média nacional. Entre pretos, a taxa chegou a 7,6 e entre pardos, 6,8%.
Uma hora e um minuto pelo horário de Brasília.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Uma hora e dois minutos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia nesta madrugada. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo nesta madrugada de sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. E você acompanha tudo isso com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a nossa programação em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. Rio de Janeiro, 101.3. Recife, confirme aí o dial 92.7. Em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7. Fique com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E lembrando que o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Você pode comentar os principais temas do programa de hoje, pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, reportagem, pode mandar o seu bom dia informando de onde você nos ouve neste momento e por qual meio você acompanha a nossa programação. É pelo dial do seu rádio, pelo rádio físico, é pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou é pelo aplicativo da TMC que você baixa aí na loja de aplicativos do seu celular. São várias formas de conexão e todas elas que levam ao mesmo lugar, a frequência, a sintonia na programação da TMC. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia nesta madrugada. E o WhatsApp é o 11 97221 1001. Mande a sua mensagem para 11 97221 1001. Você manda a sua mensagem e eu compartilho aqui com os demais ouvintes do Amanhã TMC. Uma hora e quatro minutos, é hora do nosso giro de notícias.
Pra te atualizar, vem, vem, vem. se importa pra você.
O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira para responder às denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e a captação de recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aconteceu depois do vazamento de um áudio em que Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro cerca de 61 milhões de reais para financiar a produção audiovisual Dark Horse. Na nota, o senador afirma que atuou apenas na busca de investidores privados para um projeto cultural produzido nos Estados Unidos sem uso de dinheiro público, incentivos fiscais ou recursos do governo. Segundo Flávio, a relação com Daniel Vorcaro ocorreu exclusivamente no contexto da captação de investimentos para o filme. O parlamentar também negou qualquer favorecimento político, empréstimo pessoal, vantagem indevida ou repasse de dinheiro ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que os recursos seriam destinados a um fundo específico da produção com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. Na defesa, o senador destacou que o contato com Vorcaro ocorreu em 2024, antes de as acusações contra o empresário se tornarem públicas. Segundo ele, naquele período, Daniel Vorcaro participava normalmente do mercado financeiro e de eventos empresariais no Brasil e no exterior. A nota também afirma que a relação entre os dois foi encerrada depois do surgimento das denúncias e da suspensão dos investimentos previstos para o projeto. Flávio Bolsonaro criticou ainda tentativas de relacionar o caso ao governo federal e ao PT. O senador declarou que não aceita comparações com episódios envolvendo integrantes da atual gestão e afirmou que não houve reuniões fora da agenda oficial, pagamentos a membros do governo ou promessas de favorecimento ao empresário. Ao final dessa manifestação, o parlamentar defendeu que o caso seja investigado com rigor e transparência e reafirmou o apoio à instalação de uma CPI para investigar o Banco Master.
Nas primeiras horas da manhã,
olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Uma hora e 8 minutos pelo horário de Brasília. Chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, o programa que discute políticas públicas e melhoria da qualidade de vida da população. Bom, recentemente um grave acidente aéreo na região nordeste de Belo Horizonte chocou o país. O A Cidade é Sua da TMC de Belo Horizonte ouviu especialistas para saber se está mais perigoso voar. Será que foi um fato isolado? A gente confere agora no programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre segurança de voo em Belo Horizonte e no Brasil também. Vamos acompanhar.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Olá, 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 você está na TMC, esse é o A Cidade é Sua, sempre trazendo convidados importantes, convidados que são especialistas no assunto e não poderíamos deixar de falar do grave acidente aéreo que ocorreu na região nordeste da cidade, no bairro Silveira. Um avião monomotor decolou do aeroporto da Pampulha e poucos minutos caiu batendo em um prédio de 4 andares, sendo 3 andares de apartamento, 1 andar térreo, né, uma garagem, e acabou matando 3 pessoas que estavam dentro da aeronave, uma Embraer de 1979. Em terra, felizmente, ninguém morreu. E para falar sobre esse assunto, Estão aqui comigo o Wilton Raiol. O Wilton é especialista em segurança de voo, é especialista em direito aeronáutico e também em perícia, né? O Wilton que vai estar conosco, né, para falar sobre tudo isso. E também o Estevão Velasquez, que ele é piloto e instrutor de voo. Primeiro, muito obrigado pela participação dos dois.
Eu que agradeço, André. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar falando aqui. Cumprimento a você e a todos os ouvintes.
Wilton, muito obrigado, viu?
Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer poder estar aqui para compartilharmos aí conhecimento, a experiência e também sobre a pauta do tema de hoje.
Primeiro, eu queria dizer que esse A Cidade é Sua também é uma homenagem aos que se foram nesse grave acidente aéreo. Eu sou um amante também, além de jornalista, da aviação. Sei o tanto que a aviação é segura, sei o tanto que a aviação tem, ao longo dos anos, se aprimorado para trazer segurança, para trazer tudo que é necessário para que as pessoas possam voar da melhor maneira. Então, eu queria fazer uma homenagem ao Fernando Souto, que era passageiro, infelizmente morreu. Fernando Souto, que já foi enterrado na cidade de Jequitinhonha, médico veterinário, tinha 36 anos. Quero fazer uma homenagem ao Wellington de Oliveira Pereira, o piloto da aeronave que decolou do aeroporto da Pampulha, ele que foi enterrado no Paraná, né, em uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, na cidade de Munhoz de Melo, né? O Wellington era um piloto muito recente, ele tirou o brevê em 2022. E fazer também uma homenagem ao Leonardo Verganholi Martins, de 50 anos, que chegou a ser socorrido em estado grave, mas acabou morrendo no pronto-socorro do Hospital João 23. Primeiro, eu queria perguntar para o Wilton, né, especialista em segurança de voo, direito aeronáutico e perícia. Wilton, as pessoas ficam muito querendo saber, olha o que aconteceu, foi um erro mecânico, foi uma falha de piloto, mas hoje é possível falar alguma coisa sobre esse grave acidente que ocorreu aqui em Belo Horizonte?
André, com relação ao acidente, o que a gente observa pelas informações, pelas imagens, informações iniciais, é uma ocorrência logo após a decolagem. Essa ocorrência, nessa fase, é extremamente crítica, né, na parte do voo. Né? Então, aparentemente, pode estar associada a um desempenho de subida, desbalanceamento, a uma razão não positiva de subida, né? A questão de manutenção ou até mesmo um excesso de peso. Né? Na realidade, a sociedade, ela sempre clama por informações já imediatas. E a gente, na realidade, como a gente trabalha na área de perícia e de investigação, a gente tem que aguardar toda a coleta de dados, né, em relação ao que aconteceu, para que a gente, com essas informações, segundo até a norma de segurança do Comando Aeronáutico, né, que trata dessas questões de investigação de acidente, através dos agentes de segurança possam criar e gerir aí um relatório preliminar para que a gente possa entender o que aconteceu ali. Vale destacar que naquele momento ali da pane, né, do que possa ter ocorrido, a habilidade do piloto, a perícia dele de tentar encontrar o que demonstra as imagens, né, para colocar a aeronave no local mais seguro, em função do problema que estava ocorrendo naquele momento.
Só para que a gente possa dar o crédito, né, as imagens foram feitas pelo helicóptero da TV Globo, que acompanhou esse avião desde o momento da decolagem no aeroporto da Pampulha até o momento da queda no bairro Silveira, na região nordeste aqui de Belo Horizonte. Né, o piloto, né, e também o cinegrafista, eles tiveram o tirocínio, que é um jargão até policial, de acompanhar tudo isso e mostraram
né, como o Wilton disse, o piloto tentando desviar, tentando fazer o possível para que não ocorresse algo pior, ou até mesmo pousar de alguma maneira. Wilton, antes de eu falar com o Estevam, a Polícia Civil aqui de Minas Gerais emitiu uma nota dizendo que já investiga o excesso de peso na aeronave. Eu queria, e eu até comentei nos jornais aqui da TMC, que achei muito precipitado a Polícia Civil emitir uma nota dessa, ou a Polícia Civil já tem informações muito claras nesse sentido. A gente sabe que a Polícia Civil faz a investigação criminal, o CENIPA, a investigação aeronáutica, para evitar novos acidentes. Eu queria te perguntar, como é que é feita a pesagem dessa aeronave, para que as pessoas possam saber? É o próprio piloto? Tem um técnico no aeroporto? Como é que é isso?
O trabalho do piloto, como uma aeronave de pequeno porte, quando você tem a habilitação para voar aquele tipo de aeronave, é óbvio que o piloto ele já tem o conhecimento de todas as informações relacionadas à performance da aeronave. Então, a questão do motor, a questão do peso e balanceamento, número de passageiros, o volume de bagagem que vai em cada bagageiro, ou seja, todo esse trabalho de planejamento do piloto, né, ele faz para que a aeronave ela esteja dentro de um envelope que possa voar caso ocorra uma situação de emergência, a aeronave dentro daquele envelope certificada para que ela possa, ela já é certificada para que ela dentro desse envelope, o fabricante garante que havendo qualquer problema ela consegue voar para um lugar seguro em caso de uma situação crítica ou situação de emergência. Então, se houve uma constatação por parte da polícia civil nesse momento, é um trabalho que é separado dessa investigação técnica feita pelo CENIPA.
Vamos lá, Estevam, falar, você como piloto, como instrutor, primeiro, você conhece já essa aeronave que é conhecida como sertaneja, né? Porque voa para várias cidades de pequeno porte, ela é capaz, por exemplo, de pousar em aeroportos de terra. Você conhece essa aeronave? O que que o piloto tem que fazer para que as pessoas possam entender? Chegou lá no avião, o que que ele tem que observar para poder voar em segurança?
Vamos lá, André. Então, o sertanejo é uma aeronave muito conceituada, né? Já voa há muitos anos, né? Inclusive, é curioso que as pessoas, às vezes, entendem que a idade da aeronave pode interferir de alguma forma com a operação, e na aviação isso não tem nada a ver. Só o casco que tem aquela idade. Tudo que tem dentro do avião, motor, hélice, equipamentos, tudo é revisado, é trocado. Nos periodicidades que o manual, a ANAC e todos os boletins que podem ter sido emitidos pelos órgãos competentes exigem, e dentro daquela periodicidade, senão a aeronave não pode nem sair do chão. E o sertanejo é uma aeronave muito conceituada. Eu, particularmente, não cheguei a voar ela, mas, claro, a gente conhece, né, até dos amigos e do tudo que a gente estuda. É uma aeronave de 6 passageiros, o piloto mais 5, ela é homologada para voar com apenas um piloto. E é uma aeronave que voa muito, principalmente no Mato Grosso, em Goiás. São estados que essa aeronave é até mais conceituada. Geralmente para voos privados, particulares, de carga, coisas mais corriqueiras do dia a dia mesmo. Com relação à preparação para o voo, ela começa muito antes do voo. Na verdade, você quando decide que vai voar, a primeira coisa que você faz são as verificações meteorológicas, operacionais. Por exemplo, o aeroporto de onde eu estou saindo, está tudo ok, eu posso operar lá, está funcionando, não tem nenhum boletim. A gente tem umas emissões de boletim que os órgãos competentes fazem para o piloto poder checar, para ver tudo que está acontecendo naquele aeroporto, no outro aeroporto, na terminal. Então começa com toda essa preparação do aeroporto de onde eu estou saindo para o aeroporto onde eu estou indo. A rota, a gente também verifica tudo. O aeroporto de alternativa, que a gente sempre decola com uma alternativa, certo? Então eu estou indo de Belo Horizonte para Patos de Minas, por exemplo. Eu tenho que ter um outro aeroporto já planejado em caso de Patos de Minas ter alguma ocorrência meteorológica, um avião furou um pneu na pista e a pista fica praticável. Vamos supor, eu vou pousar em Araxá caso Patos de Minas não esteja. Então toda essa preparação é o começo daquilo que eu vou realmente executar depois. Além disso, a gente tem a meteorologia de uma forma muito pesada que a gente verifica, tem sites específicos, né, como o RedMed, que é um site até da Força Aérea, no qual a gente consulta como está o clima do país inteiro e especificamente nesses aeroportos, também com boletins, com mapa, com radar, com algumas cartas meteorológicas que a gente tem também a possibilidade de entender melhor como que vai estar a situação do voo. Passado isso, a gente também faz a preparação da aeronave como um todo, e ela começa também antes mesmo de chegar perto do avião. A gente começa com a preparação de peso e balanceamento, como bem mencionou o Hilton. A gente faz um cálculo de performance da aeronave, porque não apenas o peso e balanceamento é significativo. Às vezes eu estou dentro do peso e balanceamento, mas para aquele horário, condição e pista, talvez eu não tenha pista suficiente para fazer aquela decolagem. Vou dar um exemplo. Às vezes esse avião hoje, por uma temperatura alta, vamos exagerar aqui, está 40 graus lá fora, a pressão está muito alta, pressão atmosférica, a gente fala, né, que também reduz a performance da aeronave, e eu estou quase no limite do peso. E aí eu estou num aeroporto de 800 metros de pista e meu cálculo falou que eu preciso de 1000 metros de pista, não posso decolar. Ou eu reduzo o peso, ou eu espero a temperatura baixar um outro horário. Então a gente tem até esse cálculo também, que não necessariamente eu estando dentro do peso de balanceamento quer dizer que eu posso decolar. A gente chama de cálculo de performance. E aí vem uma outra parte importantíssima que a gente também ensina muito, né, para os alunos desde o início, que é o cálculo de riscos. Você tem que realmente fazer uma mitigação dos possíveis riscos para aquela operação. Por exemplo, vamos dar o exemplo da Pampulha. Pampulha eu decolo, todo mundo sabe, a gente está assim ali dentro de uma cidade. Então quais são os possíveis riscos, por exemplo, se eu tiver uma pane após a decolagem? Quais são os lugares que eu tenho de escape justamente caso eu precise? Ah, tem um grande campo, tem uma estrada não movimentada, tem um estacionamento de algum lugar que geralmente está vazio. Então a gente faz esses cálculos de riscos. Geralmente, é melhor eu ir para a direita ou é melhor eu ir para a esquerda? Onde é mais livre? Para qualquer lugar. Ah, pode ser um lugar muito isolado, mas tem montanha, tem fio de alta tensão, tem alguma coisa ali que geralmente já vai estar prevista na carta que eu sei, e eu vou mitigar esse risco. Eu já vou tomar ali as decisões que, na verdade, depois eu só vou replicar na hora se por um acaso acontecer. Então, isso faz parte da preparação para o voo também. E aí que finalmente chegamos na aeronave. E a gente tem a primeira coisa que a gente faz na aeronave é uma verificação geral dela, da condição de voo dela. Começa pela parte documental, a gente até brinca muito na aviação que o que faz o avião voar é papel. Não porque é ruim, mas é porque realmente é tanta coisa, tanta burocracia para mostrar que o avião pode voar que a gente tem essa brincadeira na aviação. A primeira coisa que a gente faz é verificar a documentação. A aeronave está com tudo em dia, manutenções, certificados, até seguro obrigatório, com pagamento em dia, enfim, a gente tem que verificar toda a documentação da aeronave. E aí sim é o que a gente chama de inspeção pré-voo, que com checklist na mão, a gente vai fazer um 360 na aeronave, verificando todas as partes sensíveis que a gente pode detectar algo realmente ali visualmente, mexendo nos comandos, nas partes da aeronave, para aí sim a gente tomar a decisão de voar, né? Aí a gente vai olhar óleo, vai olhar combustível, se precisa abastecer ou não. E só depois disso tudo ainda tem que enviar um plano de voo. O plano de voo ainda tem que ser aprovado e aí sim a gente começa a operação de voo. Então tem todo esse processo, essa preparação antes que o piloto tem que executar para realmente poder voar.
Agora, Hilton, vou fazer uma pergunta de leigo, evidentemente, né, para que as pessoas também possam entender na questão da segurança de voo. Porque a gente sabe que na aviação tudo precisa ser replicado. A questão do peso de decolagem, ela é por conta, nesse caso do monomotor, só do piloto?
Não, o Estevão, ele colocou aí no seu comentário exatamente toda a rotina que o piloto tem que fazer. O peso, todas essas questões que ele levantou e todos esses pontos, eles são importantes para que o piloto ele precisa ter o conhecimento de tudo que está acontecendo para a preparação do voo. Não adianta ele cuidar de uma coisa e deixar outra. A segurança, ela tem que sempre estar em um nível aceitável. A questão do risco que ele comentou, o risco é a probabilidade e a severidade. Então, esses dois pontos, eles precisam estar no nível baixo para que a gente não chegue mais rápido no perigo. Focando exatamente na questão do peso, o peso ele influencia na operação do voo? Claro que vai influenciar, porque a aeronave ela precisa, como eu relatei anteriormente, dentro deste envelope, ou seja, tudo tem que estar numa condição equilibrada para que a aeronave possa voar. O piloto ele tem que ter esse conhecimento, ele tem principalmente o que se chama de treinamento para poder exatamente nessa condição, porque a aviação ele é um ambiente sistêmico. São várias coisas que o Estevão relatou aí, desde a preparação do voo até o momento que a aeronave decola. Então a aeronave vai decolar, eu tenho todo o conhecimento de que após a decolagem eu vou passar por todos os segmentos e vou seguir o meu voo com segurança. Ou seja, a aeronave com a manutenção em dia, um histórico de manutenção adequado, toda a inspeção que foi feita, toda a preparação do voo, a questão da papelada, da navegação, do plano de voo, da inspeção, do briefing que é feito antes, isso tudo faz parte daquilo que um voo precisa ser feito. Então, especificamente, a questão do peso, como você perguntou, o peso, sim, ele influencia, desde que ele seja bem gerenciado, para que esse gerenciamento, e o que a gente chama também de gerenciamento de risco, ele possa ser controlado para que a aeronave não chegue numa condição perigosa.
Mas, Hilton, esse gerenciamento feito do peso e do risco, ele é feito exclusivamamente pelo piloto ou há, só para que as pessoas possam entender, outros profissionais que assinam, que auxiliam nisso?
No caso da aviação de pequeno porte, que é a aviação que monomotor, aviação geral, esse peso e balanceamento ele é feito pelo piloto. Na aviação comercial existe o despachante operacional de voo, ele que faz toda essa questão do peso e balanceamento, ou seja, o centro de gravidade tem que estar dentro do ponto adequado, né? Toda a carga tem que estar bem distribuída, a questão dos passageiros. Então, na aviação geral é feito isso pelo próprio piloto. Não existe ali, a não ser que a empresa coloque um funcionário exclusivamente para isso, para fazer um peso e balanceamento da aeronave de pequeno porte, né? Então, esse trabalho é feito pelo piloto, porque, como eu disse anteriormente, ele tem o conhecimento de todas as informações do manual da aeronave para saber quanto que pode levar de carga, a distribuição do peso, centro de gravidade, as informações de performance, o motor da aeronave, a pista que ele vai decolar, quantos metros, o que está disponível, o que dentro dessa temperatura, qual a pista disponível que eu tenho, obstáculo que tem na frente, né, da pista. Ou seja, todo esse trabalho que é exatamente que o piloto tem que ter essa consciência situacional durante todo o voo, ou seja, a percepção de tudo que está em volta, tudo que faz parte, né, do escopo do voo, para que ele possa fazer o voo com segurança.
Dentro desse aspecto, Estevão, e assim, claro, a gente está falando aqui para leigos, não para aviadores. Nossos ouvintes são pessoas que nunca pilotaram um avião. Ele conseguiu o brevê em 2022. A gente sabe que começa sempre com aviões menores, se a pessoa, o piloto quiser, né, mudar, vai mudando aos poucos e tal. Essa pouca experiência, ela pode ser predominante? Você que já teve tantos alunos, como é que é isso?
É muito complicado falar se ele tem pouca experiência ou não, porque tempo, período, calendário, não necessariamente quer dizer que ele não tem experiência. Eu não sei quantas horas de voo, por exemplo, ele tinha, né? Por exemplo, às vezes lá na escola a gente pega instrutores, né, que formaram até recentemente, e eles voam às vezes 500, 600 mil horas em um ano. Então eu não conheço o histórico desse comandante, eu não consigo falar para você se ele realmente tinha pouca experiência, que a hora de voo é muito mais importante, por exemplo, do que um tempo calendário. Muitas vezes em 2 anos esse piloto já está sendo contratado por companhia aérea, entrando como copiloto numa Azul, numa Gol, numa TAM. Então, e às vezes já tem 1.000, 2.000 horas de voo. Por exemplo, se ele tiver passado pela instrução de voo, muito provavelmente, eu não sei se passou, muito provavelmente ele já teria bastante experiência. E ainda comento, né, puxando até um pouquinho para a escola. Eu acho importantíssimo o piloto passar pela instrução, porque quando você ensina é a hora que você mais aprende. Isso vale para tudo na vida e não é diferente na aviação. É quando você está mais atento, é quando você tem que estar com conhecimento mais elevado, é quando você mais estuda. Então, eu sempre falo que a instrução ela é o que forma os melhores pilotos mesmo. Então, eu não consigo te falar exatamente se essa idade de calendário de ter formado em 2022, nós estamos falando de 4 anos, na verdade, se ele realmente pode ser considerado pouco ou muito experiente. É possível que ele já tinha várias horas de voo e mesmo assim, se ele foi bem formado, se ele teve instrução, tem que lembrar que na aviação, por exemplo, diferente de carro, diferente de outros meios, a gente é checado e rechecado, ou seja, a gente tem as nossas habilitações de monomotor, de multimotor, de voo por instrumentos, rechecada por examinadores credenciados pela ANAC anualmente. Algumas são a cada 2 anos, outras anualmente. Nosso exame médico é anual. Então, esse piloto, ele está sendo ali realmente reavaliado e vendo se ele mantém aquela habilidade em alto nível anualmente. Então, também tem isso que é legal as pessoas entenderem, que na aviação não é, tem a carteira, agora eu posso voar à vontade. Vou voar um avião diferente, geralmente você vai fazer ali um treinamento específico daquela aeronave, tem uma coisa que a gente chama de ground school, que aí você vai pegar, vai realmente estudar o manual, sistemas da aeronave, toda essa forma e performance, vai voar com alguém que já voou a aeronave para te ensinar e te passar todo aquele conhecimento. Então, nada na aviação você simplesmente vai lá e faz, tudo passa por um treinamento, tudo passa por essas etapas de requalificação e elas são muito severas.
Então, dentro desse contexto ainda na questão, né, da aprendizagem, da pilotagem, Estevão, eu tenho a impressão, não sei se é real, que todo piloto quer chegar a um jato, quer chegar a um avião de grande porte, quer chegar a uma companhia aérea, enfim. Geralmente, eu estou perguntando, geralmente, os pilotos que operam monomotores, às vezes pequenos bimotores, são pilotos em início de carreira? São pilotos que estão se preparando para aviões maiores?
Não necessariamente. Existem vários setores dentro da aviação. Existe a aviação privada, existe a aviação de instrução, existe o táxi aéreo, existe a aviação executiva de maior porte e existe a aviação comercial. A aviação comercial é só um dos segmentos da aviação. Claro que sim, muitos pilotos, eu diria que sim, vamos pôr aí 60, 70% dos pilotos, quer sim chegar no jato, até pelo status, porque é legal, e é legal mesmo. Mas tem muitos outros que não, que na verdade querem estar muito mais próximo de casa. Então, uma aviação privada geralmente te permite, você voa muito menos, te permite estar mais tempo em casa, mais próximo da sua família, diferente da comercial. Outros vão pro táxi aéreo e vão crescer ali dentro de um táxi aéreo. Então, uma coisa realmente não quer dizer a outra. Pode sim ter casos desse, que tá, o cara tá ali ganhando experiência numa aeronave menor para subir, mas não necessariamente. Ele pode sim ser um piloto executivo e quer ser piloto executivo. Eu mesmo, vou dar o meu exemplo, eu não tenho vontade de entrar numa comercial, eu hoje sigo na aviação privada, já voei no táxi aéreo e hoje voo aviões inclusive de menor porte, porque eu quero, porque eu gosto. Então isso realmente não significa maior ou menor experiência ou que ele tá ali só para aprender.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Uma hora e 1:33 pelo horário de Brasília. Você acompanha o programa Amanhã TMC aqui pela Transamérica, que agora é a TMC. Quem escuta, sabe. O número de casos de hantavírus subiu para 8 durante um surto da doença num navio de cruzeiro no Oceano Atlântico. Essa notícia que você vem acompanhando há semanas aqui na Transamérica, na TMC e também na mídia como um todo, né? Principalmente na imprensa internacional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os pacientes foram infectados pela cepa Andes, a única forma do hantavírus que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Até agora, foram registrados 11 casos no total, 8 confirmados, dois considerados prováveis e um ainda inconclusivo. Três pessoas morreram, duas com confirmação da doença e uma ainda em situação de suspeita. Desde o último boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde, mais dois casos foram confirmados entre passageiros do cruzeiro. Há registros de passageiros com sintomas ou testes positivos na França, na Espanha e nos Estados Unidos, após deixarem o navio e retornarem aos seus países. A principal suspeita da OMS é que o primeiro paciente tenha contraído a doença antes mesmo de embarcar nesse cruzeiro, durante uma exposição em terra. E tem novidade na Copa do Mundo deste ano. A final da Copa de 2026 vai ter clima de Super Bowl. Pela primeira vez na história do Mundial, a FIFA confirmou um show musical no intervalo da grande decisão. Será que o Brasil estará lá nesse dia, hein? Entre as atrações já anunciadas estão a cantora Shakira, a rainha do pop Madonna e o grupo sul-coreano BTS. A organização artística do espetáculo ficará nas mãos de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A decisão da Copa do Mundo será no dia 19 de julho deste ano, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio receberá a partida decisiva e também o aguardado show do intervalo. A novidade marca uma mudança histórica no formato tradicional das Copas, que nunca tiveram apresentações musicais durante os jogos. Essa será, portanto, a primeira vez que nós teremos shows do intervalo com grandes shows, com grandes espetáculos na Copa do Mundo deste ano, Copa do Mundo de Futebol. Uma hora e 36 minutos, agora você confere a segunda parte do programa A Cidade é Sua. Recentemente, um grave acidente aéreo na região nordeste de Belo Horizonte chocou o Brasil e o programa Cidade é Sua, de BH, ouviu especialistas para saber se foi um fato isolado e a gente continua abordando este assunto agora no segundo bloco do programa A Cidade é Sua. Vamos conferir.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Milton, agora falando um pouco especificamente sobre a investigação desse acidente, ao longo da história da aviação, a gente já teve até um caso de um acidente, um piloto deixou um filho pegar no manche e acabou virando o avião e causou um acidente, né? Quem que imaginaria isso? E a aviação vai, por exemplo, se aperfeiçoando com isso. Todos os aspectos são observados, os aspectos psicológicos, os aspectos de tempo de voo, os aspectos de pressão, por exemplo, do dono do avião, tudo isso é observado. Eu queria que você falasse um pouco agora da investigação em si.
André, a investigação, ela tem, a investigação técnica do CENIPA, né? Ela é uma investigação com base até mesmo no anexo 13 da ICAO. E estabelece o quê? A investigação de acidentes, a prevenção de futuras ocorrências, né? Então, ela não tem essa atribuição de culpa e de responsabilidade. É importante a gente colocar isso. Então, tudo que a investigação faz com essa coleta de informações, por exemplo, um acidente quando ocorre, preservar o local, ter uma documentação fotográfica, ou seja, são profissionais gabaritados que vão, naquele momento, pegar todas as informações para que possa ter um relatório preliminar e entender o que aconteceu. Sobre a questão que você perguntou, de um piloto que coloca um filho na esquerda para poder estar ali voando, existe um fator que se chama responsabilidade, né? Então, o piloto, ele precisa ter essa consciência, a responsabilidade de que aquilo ali, existem vidas que estão envolvidas, né? Você não pode colocar uma criança, é que você não deve colocar, né? Em função de uma ocorrência durante uma decolagem, uma criança ali, ela pode causar uma situação mais grave e levar a um acidente. Então é preciso que o piloto também tenha essa consciência. Não é o caso de você estar num carro ali, vou colocar o meu filho, nem isso você pode. Vou colocar ele aqui no meu colo, ele vai dirigindo para aprender logo a voar. Não é dessa forma. Aviação, o piloto, ele precisa ter essa consciência de responsabilidade para evitar que situações como um incidente grave ou um próprio acidente venha a causar lesão ou morte nas pessoas que estão ali naquele momento. Então é preciso que se entenda dessa forma, e o piloto, desde a sua formação, ele tem aquilo que a gente chama de disciplina operacional. Ou seja, quando ele, desde o começo, quando ele tem essa disciplina e adquire essa disciplina, ele tem um padrão, ele tem uma maneira de conduzir a aeronave de forma padronizada, de tudo aquilo que ele aprendeu. Ou seja, dentro desse treinamento, ele ser um piloto disciplinado e responsável quando ele tiver nas suas atividades.
Eu estou citando até um acidente, estava até lendo aqui, um acidente de 1994 do voo Aeroflap na Rússia, né? Depois descobriu-se que o filho do piloto, 16 anos, assumiu o controle, desativou acidentalmente o piloto automático e o avião virou, não teve volta e ocasionou na morte de 75 pessoas, né? A gente fala que a aviação, e depois disso houve mudanças, né, nesse sentido. Estevam, a questão, porque assim, o piloto, ele precisa de todo um conhecimento técnico, de todo um conhecimento da aeronave, mas ele precisa também estar psicologicamente bem. Como é que isso é pensado quando você forma um piloto?
Então, isso já começa, como eu disse, desde do exame médico que o piloto faz. Ele tem que fazer psicotécnico, que é muito mais pesado do que o de tirar carteira de carro, né? Ele tem que refazer isso periodicamente também. Então, começa desde... E é como se fosse uma carteira também. A gente chama de CMA, Certificado Médico Aeronáutico. É só feito por clínicas credenciadas pela ANAC, com peritos credenciados pela ANAC. Igual eu falei, anualmente, o piloto comercial tem que refazer esses exames, que é uma bateria de exames, seja de saúde, e tem o psicotécnico que periodicamente também tem que ser feito. E também, com certeza, a gente tem, por exemplo, na instrução, todo esse gerenciamento, esse direcionamento do aluno. Como o Hilton bem falou, a pilotagem, o piloto profissional, ele, desde o primórdio, ele é direcionado para a rotina, ele é direcionado para o profissionalismo, ele é direcionado para entender e cumprir com aquilo que é determinado. Ele é treinado para não reagir, mas sim agir conforme manual. Então, tudo isso faz parte da formação de um piloto, né? Então, e é treinado, é examinado e é requalificado anualmente. Então, a gente sempre, pilotos, e quanto maior a aeronave, mais complexo é, e mais isso acontece, né? Chegando ao ponto de que em jato, de qualquer porte, pode ser um jato de pequeno porte, ele tem que fazer não só isso tudo, mas além disso, uma carteira específica daquela aeronave, renovada todo ano, um simulador onde é só pane, situações de emergência, para justamente que ele não reaja, ele aja, né? O piloto não reage, o piloto age friamente diante daquela situação. E como o Hilton também falou no início, né, isso ficou bem claro nas filmagens, que o piloto ali claramente estava reagindo e agindo da forma correta, como diz o script, que é uma pane após a decolagem, baixa altitude, voa reto, no máximo usando os pedais para desviar de pequenos obstáculos e tentando buscar um lugar mais favorável para o pouso. Até claro, ali a gente acha que no final ele desviou de um prédio, não dá para ver todo o contexto, e aí ele faz uma curva um pouco mais acentuada, mas é difícil dizer o porquê ainda, as investigações vão falar isso. Muito provavelmente desviando de algo maior. Então, toda essa parte é averiguada, é requalificada, o piloto ele passa por tudo isso periodicamente. E tudo na aviação, ela converge para isso. Por exemplo, muita gente acha que na aviação não tem fiscalização, muito pelo contrário, a ANAC está ali sempre, seja previamente, seja aparecendo repentinamente como por exemplo, você às vezes pousa o avião em um aeroporto, a ANAC está lá te esperando. E aí ela vai verificar tudo, você, seu avião, sua documentação, vai tirar foto de tudo, o pessoal lá, depois lá na ANAC mesmo, vai ir mais longe ainda, mais profundamente. Então, tudo isso ser analisado. É, não só para pilotos, como mecânicos. Por exemplo, agora o mecânico ele precisa passar por... É, a gente tem um programa agora de uma nova regulamentação da ANAC, que todo mecânico, a empresa, né, de manutenção, ela tem que ter uma empresa de saúde associada, no qual essa empresa, periodicamente, esporadicamente, sem falar para ninguém, aparece lá e faz teste de álcool, de droga. Então, a aviação, cada vez que algo acontece, ou alguma suspeita, ou algo parece estar saindo do limite, a gente mitiga esse risco. Como você bem citou esse exemplo desse acidente lá na Rússia, depois disso se proibiu qualquer tipo de acesso à cabine em voo, né? A gente teve mais alguns casos, hoje a cabine é trancada em voo, ninguém pode acessar, não ser tripulação e os comandantes. Então, a aviação ainda tem disso, ela vai se reinventando, ela pega e entende tudo que pode ter contribuído, não só uma causa, mas todos os fatores que podem ter contribuído para aquele acidente, e mitiga todos eles, na parte operacional, manutenção,